Ontem nós fizemos esse aqui, ó. Normalmente isso aqui é coisa manjada, né? Aqui, ó. Tá dando para você ver? 2016. 2016, normalmente na virada do ano, isso aqui já era. A gente o que que faz? A gente agradece. O que nós temos a agradecer a Deus por 2016? E eu aqui ontem preenchi, não é? Muitas coisas que eu tenho a agradecer a Deus. Puxa vida, quantas coisas para agradecer a Deus. E depois, não é? Nós fizemos os nossos pedidos. Os nossos pedidos. Então, isso aqui eu fiz meus agradecimentos a quem? A Deus. E depois, eu fiz aqui os meus pedidos a Deus. Não é normal isso? Vamos pensar o contrário? E se lá também na virada do ano, e se Deus está lá com o papelzinho dele? Hein? E esse papelzinho dele é você aqui, Paulo, o Paulo aqui, ó, né? Josafá, ah, cada um de nós aqui, Aloísio, e Deus fizer o meu papelzinho. E Deus fizer assim, olha, em 2016, eu quero agradecer ao Paulo porque ele fez isso para mim. Será que Deus tem muito a agradecer a você? Porque nós perguntamos, e muitas vezes nós, em certo sentido, estamos avaliando Deus. E muitas vezes nós estamos dizendo assim, vamos ver se eu vou continuar com ele. Vamos ver se esse Deus é bom mesmo. Mas e o contrário? Será que nós somos merecedores da gratidão a Deus? Fala assim, ah, Paulo, isso aí não é bíblico não. Eu falei, o quê? Não é não? Uma vez o Senhor falou assim, pois eu vou reunir todo mundo no dia do julgamento. E eu vou dizer assim, vocês para cá e vocês para lá. E o pessoal descobriu que os que estavam para cá, estavam, ó, numa boa. Entra no gozo do Senhor, galardão, recompensa eterna. E os daqui começaram a tremer, por quê? Porque o fogão apareceu lá, infernão aberto. A boca estava lá assim, manda esse churrasco. E ó, e começou o anjo a empurrar. E espera aí, Senhor, espera aí, Senhor. E ele fala assim, ô, oh, eu tive sede, você não me deu um copo d'água. Eu tive fome, você não me deu um pão. Eu estava com frio, você não me vestiu. E os de lá falando assim, mas Senhor, espera aí, o Senhor está jogando esse para lá? Tudo bem, mas e nós? Eu não estou lembrado. Eu não estou lembrado quando é que eu te dei um copo de água. Eu não estou me lembrando o dia que eu te dei uma roupa, Senhor. E ele fala assim, toda vez que você fez a um desses pequeninos, a mim você fez. Muito obrigado. Bem, o Senhor estava grato e abençoando. A minha pergunta é, se Deus tem lá uma fichinha dessa de 2017, o que Deus teria para agradecer? Bem, eu vou mais ainda. Se Deus tem algo que Ele quer pedir para você, se tem algo que Deus espera de você em 2017, o que que está escrito aqui? O que Deus está te pedindo? O que Deus diria para mim e para você? No início desse ano, eu quero pensar com você. Hoje de manhã, com aqueles que estavam aqui, o desafio que Deus colocou no meu coração foi seguir o exemplo daquele homem misterioso da descendência de Adão, chamado Enoque. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Ele andou com Deus, ponto. Foi a única coisa que ele fez. Mas o andar com Deus tem alguma coisa a ver de companheirismo, de amizade, de intimidade. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós existimos, foi dado para nós uma vida, alguns 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 já está assim, no ganho e super ganho, não é? 90, o que, que é isso? Mas a Bíblia diz que o objetivo nosso ao viver na Terra é conhecer a Deus, é andar com Deus, é viver intimidade com Deus, conhecer a Deus. Tem gente que escorrega do ventre da mãe, cresce a adolescência, vira jovem, envelhece, morre, passa uma vida inteira e nunca conheceu a Deus. Falhou completamente na razão da sua vida, andar com Deus. Enoque andou com Deus, que chegou uma hora, Deus falou, ele ainda era jovem, tinha só 300 anos. Ele era um menino, com 300 anos, porque o pai dele, a turma dele vivia 900, então, jovem. Esse garotão aí, não é? Ele chegou aqui, Deus falou assim, pode parar, sobe ele logo de uma vez, promove. porque nem chegou na metade da vida dele, ele já cumpriu todo o objetivo. Para que perder tempo? Sobe ele para ficar comigo, porque eu não aguento mais essa distância. Poxa vida, coisa incrível. Eu quero falar com você hoje sobre isso. O desafio de você, neste ano, gerar motivos para Deus te agradecer. Filho, obrigado, porque o dia que eu precisei, você fez para mim. Obrigado, filho, porque você dedicou seus dias. Obrigado porque você não passou uma manhã sem me perguntar, está precisando de alguma coisa, Senhor? Sabe quantas e quantas vezes eu acordo cedo, vou lá para a minha sala. Eu moro aqui em cima, no alto desse morro aqui, não é? É um morro mesmo. Eu lembro quando eu vim mostrar a minha sogra, todo animado, né? O apartamento, falei assim, poxa, eu não imaginava que você ia fazer minha filha morar num morro desse, né? Mas eu estava todo feliz, pensando assim, pô, agora eu estou por cima. Minha sogra olhava o contrário, né? Sogra sempre olha o contrário, já viu? Sempre. Ela fala, pô, vai levar minha filha morar num morro. Parecia até uma favela, assim, tipo uma comunidade, não é? Mas sogra é assim, não é? A gente deixa para lá. E aí, eu moro lá em cima, eu vejo a cidade inteira. Se alguém quiser ver uma vista bonita de Belo Horizonte, vai lá na minha casa. Traz uma caixinha de Ferreiro Rocher, assim, daquelas king size. E beleza, vai lá em casa, a gente abre uma Coca-Cola, desfruta a vista comendo bombom. Mas olha aqui. Às vezes eu estou lá, acordo cedo, sabe o que eu pergunto? Eu falo, Deus, o senhor está precisando de mim para alguma coisa? E eu olho todas aquelas luzinhas nas casas, eu falo, ali tem gente. E eu fico pensando, será que tem alguém desesperado? Será que tem alguém que se eu fizesse uma visita e fosse, oi, vamos bater papo? Eu vim aqui só para conversar com você, não vou pregar, vou nada. Só para ser um gente do seu lado. Será que não mudaria a vida daquela pessoa? Não impediria ele de fazer uma bobagem? Eu fico pensando, o que está acontecendo por trás daquelas paredes? Por que essa luz está acesa a 1h da manhã? Será que é alegria ou é briga? Será que um quer matar o outro ou estão fazendo amor? Eu não sei. Mas eu pergunto a Deus, Deus, o senhor está precisando de alguma coisa? E quantas vezes Deus vai poder escrever no ano, neste ano agora, dizendo, muito obrigado. Muito obrigado porque quando ele teve sede, você foi lá dar um copo de água em meu nome. Quando ele estava passando frio, você levou uma blusa para ele. Porque você cuidou daquela viúva para mim. Eu prometi para ela, não tenha medo, eu te suprirei. E você foi a mão que a ajudou. Muito obrigado, porque você orou quando eu precisava de batalha espiritual. Eu procurei alguém que estivesse na brecha, e eu encontrei você, e você orou. E eu não destruí aquela cidade, porque você orou. O que Deus te agradeceu em 2016? Mas, o que Deus espera de nós? E hoje, eu queria falar de algo muito sentimental. Algo muito da essência do que Deus é. Porque Deus falou para nós. Jesus deixou bem claro o que ele espera da gente. E eu queria que você abrisse comigo uma carta extraordinária. Uma carta de amor que Deus mandou para nós. Muita gente fala assim, mas pastor, como eu vou saber essas coisas? Como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? E eu digo, meu amigão, abre e lê, está tudo aqui. Aqui tem toda a revelação da vontade de Deus. E Jesus deixou tão claro que ele falou para nós assim, com letras garrafais, o que ele espera de nós. Então, abra sua Bíblia, por favor. Nesta noite, minha palavra para você é essa. Apocalipse, capítulo 2, palavra de Deus para você. Apocalipse, capítulo 2, a carta de amor que Jesus mandou para a igreja em Éfeso, uma das melhores igrejas que ele jamais teve, uma das igrejas mais prestigiosas, uma das igrejas mais operosas, uma das igrejas mais avivadas que ele jamais teve na história, Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Você, por favor, procura, e se já achou, ainda espera um pouquinho, vou beber um golinho de água. Está servido? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Estas são as palavras de Jesus Cristo. Esse é Jesus. Jesus Cristo, você já leu o capítulo 1, você sabe quem é que está andando no meio dos candelabros, quem tem as estrelas na mão. João teve a visão de Jesus. A palavra apocalipse, na verdade, significa revelação. revelação. Revelação de uma pessoa. Nós conhecermos sobre uma pessoa. Quem? Jesus. O livro de Apocalipse não é o livro do terror, nem é o livro do catástrofe, nem é o livro, assim, do final dos tempos. Ele fala do final. Ele fala do que vai acontecer, mas a revelação não é do final. É a revelação de uma pessoa, Jesus, que já veio uma vez ao mundo. Veio humilde, veio num jumentinho, veio numa manjedoura. Um menino que nasceu, um bebê de um casalzinho pobre. Não é? Jesus, mas que voltará magnífico, extraordinário, glorificado. Este livro mostra sobre a segunda vinda de Jesus. E esse de quem ele está falando, quem está dizendo é Jesus. Jesus, então, está dizendo para a igreja dele, Éfeso, que bem pode ser a Igreja Batista Central, que bem pode ser falando para você, para a sua célula. Diz assim, conheço as suas obras. Claro que ele conhece. Se ele anda no nosso meio, ele conhece. Se ele está passando por aqui, ele vê todas as vezes. Quando lá em cima, você nem sabe que o Cleverson está lá em cima, mas ele sabe, porque ele sobe lá para ver. Ele nem sabe que você nem sabe quem está lá cuidando dos bebês, mas o senhor vai lá no berçário e vê, opa, ô Chica, você está aí? É, estou aqui, senhor, cuidando dos seus bebês enquanto o culto acontece. Você nem sabe quem está ali atrás fazendo o som, não é? É o João. Mas Jesus foi ali e falou, e aí, João, está cuidando bem do meu som? Estou fazendo para o senhor. O senhor anda no meio da igreja. Ele sabe, ele sai com os contadores dos dízimos e as ofertas e diz, e aí, quanto foi? Cuidaram direitinho? Ó, anota aí, até os centavos, é tudo meu. Ele sabe, nós vivemos assim, na consciência de que ele conhece as nossas obras, na consciência de que ele tudo vê, de que ele vê o visível e vê o interno. Ele vê a ação e vê a motivação, o porquê, o motivo daquela ação. Ele vê quando eu fiz para mim ou quando eu fiz para ele. Ele vê quando eu venho aqui para aparecer ou quando eu venho aqui para ele aparecer, para fazê-lo destacado. Ele sabe tudo. Porque ele conhece cada coisa. Ele conhece a intimidade nossa, o armário, a gaveta. Ele sabe os porões da nossa alma, o não perdão, o perdão, o esforço, o relaxamento, a preguiça. Ele sabe o sacrifício e a hora que eu fugi do sacrifício. Ele conhece todas as coisas. Ele diz, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Eu conheço e a sua perseverança. Poxa, que igreja boa, hein? Uma igreja que trabalha árduo para Jesus, parece a Batista Central, parece um líder de célula da Batista Central, a sua perseverança parece os nossos supervisores, que não deixa jamais, não é? Jamais de fazer o seu GD, de fazer a sua multiplicação. Conheço, eu conheço a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus. Você tolera? Eu não tolero. Não vem malandragem para perto de mim, não. Não vem lobo para perto de mim, não. Porque, sabe, lobo, olha, lobo eu não quero saber, não é? Não quero saber, não vem malandro para perto de mim, não. Ele diz, eu sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos. É, você ficou de olho nesses que tem por aí, não é? Mas que não são. E descobriu que eles eram impostores. É, você também fica de olho. Não é qualquer um que vai para o púlpito, não é cada um que vem, não é? Tem muito impostor por aí. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Uau! Uau! Que maravilha o senhor poder falar isso para nós, hein? O dia que ele puder falar, eu vi que aquele sofrimento você suportou por mim, sem reclamar. Caramba! Isso é lindo demais, não é? Você passaria por sofrimentos por Jesus? Ou você só segue em Jesus enquanto tudo é um mar de rosas? Você só serve ao Senhor enquanto Ele põe comida na sua mesa? Enquanto Ele livra você do acidente? Mas e na hora da dureza? E na hora em que as coisas não são como a gente pensava? Não é? Ele diz, você perseverou e suportou, e não tem desfalecido, não tem desanimado. Ah, estou desanimado. Essa igreja aqui falava, eu nunca desanimo. Eu nunca desanimo de ir no culto, eu nunca desanimo de servir a Deus, eu nunca desanimo de esperar a sua volta, eu nunca desanimo de fazer o bem, nunca, nunca, eu sei que ele está vendo. Mas aí o verso 4, depois de tantos elogios, começa a mudar o tom. E ele diz assim, contra você, porém, tenho isto, dois pontos. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Qual seria para 2017 o pedido do Senhor para você? Você tem tantos pedidos para Ele, não é? Eu fiz vários. Aqui, o meu preenchido está aqui, ó. Aqui, meus pedidos aqui. Está aqui, ó. Específicos. Específicos. Aqui, ó. Minha gratidão. A minha gratidão aqui, número um. Primeiro, a cura de um sobrinho que ficou doente. Como eu me regozijei esse ano, porque Deus fez um milagre e deu para nós essa cura. Que alegria, que amor. Agora, e o que Deus quer me agradecer? E o que Ele quer me pedir? Aqui nesse texto Ele diz assim, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero o seu primeiro amor. Eu quero o seu primeiro amor. Você sabe o que é um azeite extra virgem? Quando você vai prensar a azeitona e tirar o óleo dele, o primeiro, o mais puro, o mais caro, o primeiro, o mais limpinho, o mais perfeito, saboroso, azeite é o extra virgem. Virgem primeiro, primeira vez. E ele está dizendo assim, eu quero o seu primeiro amor. Lembre-se onde você caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, mais um, esqueci de um elogio. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também odeio. Ó, então nós estamos juntos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, a você, ao vencedor, ao que fizer a minha vontade. Aquele que vencer e perseverar e continuar até o fim, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ah, você vai estar comigo e vai desfrutar da delícia das delícias eternamente. Você vai estar delícia das delícias. A palavra de Deus diz aqui que Deus tem um pedido, um desejo. Ele diz assim, eu quero que você não abandone o primeiro amor. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, e diga assim, Deus, fala ao meu coração. Fala ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu me casei em 1984, dia 30 de junho de 1984. Este ano completarei 33 anos de casado, se Deus quiser, no próximo dia 30 de junho, daqui a 6 meses. Eu me casei com 24 anos. Era ainda estudante, terminava meu curso de engenharia, já ia me formar. Ganhava muito pouco, dando aulas, né, à noite, enquanto eu estudava de dia. Estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, o horário maluco, então só dava para trabalhar de noite e eu dava aula. Dava aula para terceiro ano, dava aula de física, de matemática, e com aquele dinheiro eu ajuntei, com aquele dinheiro, né, eu me preparei, com aquele dinheiro eu me casei. Eu ganhava pouco demais, a minha esposa era professora, professora de educação física, também formada na UFMG, ex-atleta, e ganhava também bem pouquinho trabalhando no Minas Tênis Clube, não é, dando aula para garotas, escolinha de vôlei. Nós não tínhamos dinheiro o bastante, tínhamos pouco, mas dava. Gastávamos tão pouco. Meus pais nos emprestaram um apartamento que estava vazio, não é, e foi o grande presente, porque não tendo que pagar aluguel, era tudo muito legal. O futuro profissional ainda super incerto, porque tinha um convite para ir para o norte, tinha uma vaga lá numa empresa, lá perto de Belém, para lá eu ia, estava ali, casei meio sem saber para onde, mas eu falei, eu não vou esperar minha vida resolver, porque eu queria muito casar. E me casei na dependência, como sempre, de uma total providência divina, só Deus mesmo. E foi assim, sem dinheiro, sem muita coisa que nos desse assim, não é? Estabilidade necessária, que nós nos casamos em 1984. Se nós não tínhamos garantia nenhuma, ganhava mesmo muito pouco, me casei com um patrimônio com que eu e minha mulher tínhamos. Nós tínhamos um patrimônio só, e que a gente luta muito para preservar até hoje. O que a gente tinha era paixão, a gente era apaixonado. Nós tínhamos paixão e hoje nós lutamos, não é? Lutamos. Eu tinha 24 anos. E eu confesso, eu estava completamente apaixonado. O que ardia no meu coração era desejo de entrega, vontade de dividir as coisas mínimas. O que tinha no meu coração, queimando, era o prazer só de estar junto dela. Não aguentava mais aquele negócio de deixar na casa do pai, ir embora sozinho. Eu falei, não quero mais isso. Eu quero você comigo, quero viver com você, morar com você. O sonho de construir uma família, Isso era muito maior do que qualquer deficiência. Eu me lembro que, porque nós pensávamos de ir mudar para o norte, não é? Como é que eu ia fazer compras aqui, depois botar num caminhão e vai por onde? Transamazônica? Não existia. 1984, eu estou falando. Então, a gente não comprou nada. Eu lembro que eu fui lá na casa da minha sogra e falei, ô, sogra, tem uma mesinha lá na mesa que você usa para passar roupa. Ela é meio grande para passar roupa. Vamos trocar por uma dessas assim e eu levo essa mesa para fazer minha sala de jantar. Eu lembro que a minha mesa de jantar tinha, assim, bonito, porque ela tinha três queimaduras, assim, bem grandona em cima, porque alguém esqueceu o ferro ali. E foi assim que eu casei, com uma mesa de fórmica azul claro, não é? Esse azul bebê, e quatro cadeirinhas de fórmica dessas que, né, balança, mas não cai, e a mesinha desse tamaninho com quatro cadeiras. Foi lá que meus amigos foram a primeira vez. Foi lá que eles comeram aquele arroz queimado, aquele frango que eu nem sabia, Eu juro que eu não sabia que eles metiam dentro do frango aquele miolo. Eu não sabia que os miúdos, eles punham num saquinho plástico e metiam lá dentro. Aí eu comprei o frango e falei, vou fazer. Qual o problema de assar um frango? Não tem. Tem segredo? Eu peguei, ó, pá, manteiga, tempero, embelezei, marinei, deixei lá um tempão, tirei o bichão no forno e veio cheiroso, maravilhoso, meu amigo lá em casa, coisa linda. Ah, o frangão, meti a faca no peito dele, não, que eu abri, caiu duas patas, assim, pá, e uma cabeça, ah, crua, horrorosa, parecia o filme Alien, o oitavo passageiro. Ah, nossa, nós gritamos demais, e o plástico? Sabe, e o plástico, mas a fome era tão grande que a gente comia tirando plástico que agarrava no dente, porque derreteu lá dentro. Agora eu vou saber, isso é coisa de amor, isso é coisa de paixão, não é mesmo? Era isso que a gente tinha. Minha cama, eu fui na casa da minha avó, lá na floresta, e falei, vó, tem um colchão lá no fundo da garagem de casal, né? Você não me empresta não, vó, eu dou uma batida na poeira, né? E bati, eu lembro que eu bati, eu não pensava que era tanta poeira. Aí bati, botei no chão, no carpete assim, umas almofadas bonitas que a minha esposa fez, uma colcha bonita, no chão, minha filha. Foi lá, e aí a gente tinha a mesinha azul, pá, 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 a caminha ali, né? Era assim, era muito legal. E assim, desse jeito nós casamos, sabe o que a gente tinha? Paixão. E é isso que a Bíblia chama de primeiro amor. É isso que a Bíblia chama. E sabe, à medida que o tempo foi passando, que os anos foram se seguindo, que a gente foi crescendo junto, que a gente foi amadurecendo, eu digo para você, que luta dura um casal tem que fazer para ao longo da sua vida não perder essa paixão. E, às vezes, eu tenho vontade de falar, Ju, vamos voltar para a mesinha azul, queimada mesmo. Vamos voltar para aquele colchão no chão, porque foi tão lindo, foi tão maravilhoso, foi tão fantástico. Eu lembro que a gente passou a lua de mel aqui no Hotel Otton, que era o tal. O Otton, Barão, o Otton, era o tal. Não é hoje, tadinho, está combalido. Mas eu passei a primeira noite lá, mas só a primeira, irmão, só deu para uma. E depois fui para Cabo Frio, um apartamento que a tia emprestou. Não é? Era um apartamentinho assim, ó, minúsculo. Mas para mim, nó. Que lembrança eu tenho da minha lua de mel, daqueles 15 dias indo para a praia com a minha esposa. Hoje vai todo mundo aí, não é? Para sei lá onde é que é, cada lugar, hein? Não é? Fala a verdade. Cada lugar chique. Minha filha, a lua de mel dela foi Paris, Londres, Florença, não sei mais o quê. A minha foi Cabo Frio. Vou contar para vocês. Tinha cartão de crédito naquela época, não. Eu levava cheque. Mas deu uma zebra lá, o cheque, eu falei assim, ah, eu vou pagar esse jantar hoje, que aí fui para o melhor restaurante de Cabo Frio, Picolino, é, meti dinheirão no bolso, um montão, e aí, Ju, o pai pediu que foi, a bichinha mandou brasa num camarãozão, não achei que era tão caro, não. E eu pedi um peixe, e fome, torcendo para dar, e quando a conta veio, não deu. Não deu, como é que faz? Eu falei, amiga, eu vou em casa e busco, Eu falei assim, então vou deixar a esposa aqui, ó, novinha, garanti. Usei pouquíssimo, é, fica aí de garantia. Agora você sabe na lua de mel o que, que é, meu amigo? Você deixar a mulher lá e falou, bem, teve dinheiro não, vou lá buscar. E ela, você tem certeza? Você volta, né? Estou pensando, eu vou pensar, porque o negócio até agora não rolou não. Então, é assim, irmão, você tem essas lembranças? Eu tenho. Sabe o que, que é isso? Primeiro amor. Primeiro amor. É, Abra, você está rindo, mas é isso que eu desejo para você na sua lua de mel. Rapaz. Hoje em dia, meu amigo, ó, você só sapeca lá um plástico. Às vezes, celular paga naquela época, ó, só grana. Era dinheiro. Até hoje. Sabe o que, que eu mais luto? É não deixar essa paixão sumir. A segurança, já de 30 anos de casado, sabe o que ela faz com a gente? Torna a gente mais autoconfiante. Ah, tranquilo. Mas sabe o que que faz? Menos dependente. Menos caprichoso. Sabe, esse processo de acostumar com o relacionamento é inevitável. É inevitável. E, aliás, se a gente não tiver esse amadurecimento, vai comprometer o nosso amor. Mas como nós temos que tomar cuidado para não permitir que aquela pureza, aquela beleza, daquele afeto, daquele carinho, daquela prioridade, daquela preocupação, daquela coisa linda, dê lugar a essa porcaria dessa acomodação, do acostumada, da tal estabilidade. Ah, não, hoje nós vivemos um relacionamento estável. Gente, isso é um palavrão para a questão do amor. Ah, meu relacionamento hoje é um relacionamento estável. Significa o quê? Morreu. Tem coisa mais estável do que a morte? Tem coisa mais tranquila do que um cemitério? E essa foi a preocupação de Jesus aqui. Quando ele escreve essa carta, ele chama a atenção para nós. E ele diz de uma igreja que está cheia de coisa positiva, mas ao final, a despeito de tudo que ela fazia maravilhoso, Deus deu uma nota negativa, desaprovou aquela igreja. E eu pergunto para você, o que será que Deus esperaria da gente? Se ele pudesse preencher, o que ele pediria? Sabe o que, que eu acho que Deus pede para mim, na sua, no pedido? Eu quero pedir o primeiro amor. Eu quero pedir o primeiro amor. Eu quero pedir o primeiro amor. Eu quero pedir um primeiro amor. Sabe, talvez Deus fale assim, por favor, não me faz culto mais, não. Porque culto sem amor é uma ofensa. O que adianta hoje, com 30 anos de casado, falar, amor, vamos jantar? Vamos. Aí nós saímos para jantar, e sabe o que que faz? Dois celulares ligados. Acabou, ninguém conversa. Mas quando eu saía com a minha namorada, com a minha Juliana, que é só ela, olho no olho. É isso que acontece aqui? Foi assim que você cantou o louvor? As músicas que nós cantamos para ele foi expressão de um primeiro amor? Foi, será, Duda? Será que foi isso que o líder de adoração nos viu aqui? Será que foi isso que ele percebeu? Jesus reconhece que era uma igreja que trabalhava árdua e persistentemente. Ela evangelizava a central também. Ela educava, o nosso CCM educa. Ela cuidava dos pobres e necessitados. Nós gastamos uma fortuna fazendo isso. A maior parte dos nossos recursos vão para isso. Talvez você nem saiba. A igreja era ética. Ela fala, que igreja ética e correta? Nós também somos. sabia distinguir entre certo e errado e não entrava em barca furada. Também não, graças a Deus. Desenvolveu aquela igreja uma forte resistência contra aqueles que promoviam o mal. Nós também. Sabia avaliar o que era um verdadeiro apóstolo, um homem de Deus. Eu espero que a gente saiba e que a gente seja assim. Era perseverante, constante, fiel, comprometida, capaz de enfrentar situações de perigo, suportava dificuldades por causa do zelo que tinha em nome de Jesus. Enfim, era uma ótima igreja. E talvez o Senhor possa dizer de muitos de nós, puxa, você é uma ótima pessoa, mas eu ainda estou te pedindo uma coisa. Eu quero o seu amor. Eu quero o seu amor. Eu acho que dificilmente nós vamos encontrar em toda a Bíblia uma igreja como essa. Talvez dificilmente nós vamos achar crentes como esses de Éfeso. No entanto, mesmo com esta avaliação, e aliás, Deus sempre nos avalia, viu? Dia e noite Deus está nos avaliando. E reconhecendo o zelo, reconhecendo, não é, a eficiência desta igreja modelo, como a Central tem se tornado uma igreja modelo, Jesus tem uma palavra de condenação para esta igreja. E a palavra é: você abandonou o seu avivamento, o seu primeiro amor. E aí é que eu quero dizer para você. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção, porque até agora é fácil de entender. Mas agora eu vou aprofundar um detalhezinho. Parece inconsistente a palavra que Jesus dá. Parece que ele teria feito uma avaliação errada, porque, afinal de contas, era uma igreja que suportava até sofrimento pelo nome de Jesus. Ninguém suporta sofrimento por outro sem amar. Não suporta. Se a gente não ama, a gente, ó, sai fora. Então, está uma coisa errada. Não é correto eu e você dizermos, claro, essa igreja não amava mais Jesus. Errado. Errado. Ninguém trabalha tão arduamente, ninguém resiste com tanto vigor ao mal, se não tem um mínimo de amor pelo Senhor. Não tem. Então, por favor, preste atenção, aí está o detalhe. Aquela igreja amava sim Jesus, viu, gente? E isso nos põe numa sinuca. Porque nós estávamos até agora mais tranquilos, e eu sempre ficava assim, porque eu pensava, ah, essa igreja não ama Jesus, mas eu amo. Só que olhando bem ao texto, o Senhor falou comigo, não, eles me amavam sim. Eles me amavam sim, aquela igreja amava Jesus. Então percebe que a condenação não é porque parou de amar. Não é por isso. Mas é porque abandonou o primeiro amor. E há uma grande diferença aqui. Se eu voltar ao caso, a ilustração que eu fiz aqui, a intimidade que vocês me permitiram, não é, de comentar sobre o meu casamento, voltando a essa história, ninguém pode dizer que um casal, depois de 20, 25, 30 anos juntos, de vida conjugal, zelosa, cuidadosa, fiel, um com carinho pelo outro, ninguém pode dizer que não se ama mais. Eu tenho encontrado muitos casais que se amam. E não é essa a questão, é claro que um ama o outro. Passaram já por tantas situações difíceis, já lutaram tanto pela educação dos filhos, já casaram os filhos, mantiveram-se fiéis um ao outro, mesmo em momentos difíceis. Cuidaram, não é, com respeito um pelo outro. Mas mesmo assim, casadinho, bonitinho, aqui dentro já pode ter morrido o primeiro amor. Porque primeiro amor, gente, é algo diferente. Primeiro amor tem uma espontaneidade. Primeiro amor arde, tem paixão. Primeiro amor corre risco. Primeiro amor encanta-se com as coisas simples. Agora, só sofisticado é que está bom. Mas primeiro amor, não é? O arrozinho queimado está uma delícia, querida. Nó, foi o melhor arroz queimado que eu já comi. Tem essas coisas. No primeiro amor, segurança fica para lá. Desejo está em primeiro lugar. Primeiro amor se lança nas mãos do outro. Primeiro amor é menos cínico. Não critica. Primeiro amor confia. Primeiro amor é quase ridículo, é impulsivo. Primeiro amor nunca diz não. Primeiro amor sobe em árvore. Primeiro amor faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Primeiro amor dá sem pedir nada em troca. Primeiro amor não barganha. Eu estou aqui para me entregar. E como são dois, é uma entrega mútua, insistente, poderosa. Primeiro amor guarda num corpo gigante, não é? Um coração maior ainda. A igreja de Éfeso amava Jesus, mas não amava como amou. Abandonou aquele tipo de amor. Tornou-se mais legalista, mais rigorosa, muito menos espontânea. Tornou-se mais crítica. Crítica. E um dos sinais que o nosso amor está morrendo é quando a gente começa a ficar crítico. Nada é bacana. Antigamente tudo era lindo. Quando nós entramos para a igreja, que emoção, estou indo para a igreja. Mas passa um tempo, fala, está quente aqui, hein? Que som alto, desafinou. Não, não ficou bom. Ah, não, isso eu não gostei. Nesse horário? Mas não. Passou 5 minutos. Antigamente era, me dá mais uma hora. Tornou-se muito mais crítico e menos generoso. Então, queridos, o que eu quero dizer é que a fronteira, a divisão entre amor e primeiro amor é muito tênue, é sutil. E talvez a forma da gente saber o que é amor e o que é primeiro amor tenha a ver com a prioridade ou primazia que o primeiro amor tem sobre todas as outras motivações. Não é interesse, não é vantagem, é puro amor. Minha esposa não tinha nada para me dar. Eu não queria nada dela. Eu queria ela. E quando a gente perde o primeiro amor, nós começamos a ver o que ele vai me dar e não o que ele é. Ele só não basta. Agora tem que ver, tudo bem, o que eu vou ganhar com isso? E aí vem aquela frase famosa: é possível dar sem amar, mas é impossível que eu ame e não dê. Todo amor é fiel, mas não quer dizer que toda fidelidade é por amor. Todo amor é zeloso, é cuidadoso, mas não quer dizer que todo zelo e cuidado é fruto de amor. Todo amor é generoso. Todo amor é generoso, mas não quer dizer que a generosidade foi dada ou resultado de primeiro amor. Então, a questão é, por que nós fazemos tudo que a gente faz? Por que você botou aqui uma oferta? Por que você veio? Por que você lidera? Por que você faz parte? Por que você leria a Bíblia? Por que você evangelizaria? E o Senhor está talvez pedindo, eu quero uma igreja. Eu sempre quis uma igreja. É meu desejo, é meu sonho, achar uma igreja que o que faz, faz por mim. Faz porque me ama. Faz porque eu sou o seu primeiro amor. E eu acho, sabe, querido, que foi isso que aconteceu com a igreja em Éfeso. Sua fidelidade que ela tinha, seu zelo, seu compromisso, e tudo que a gente viu aqui, fidelidade doutrinária e tudo mais, acabou virando um fim por si mesmo. Eles eram assim, aprenderam a ser assim e achavam que isso já bastava. Mecanizaram, quando de repente eles levam um susto. Você abandonou o seu primeiro amor. Caramba, mas eu faço tanto, eu sou tão fiel, eu não falto nunca, mas abandonou, pronto. Eu não me sinto amado por vocês. Eu conheço você, eu conheço a sua motivação. Eu sei, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho visto a sua vida. Reconheço que, como poucas igrejas, você tem dedicado para mim. Eu sei disso. Mas, embora tudo isso me alegre, embora, puxa, eu bato palma para você, você abandonou aquele amor que já existiu entre nós lá no começo, que te dava gozo, que dava gozo a mim, mesmo quando tinha dificuldade. Você aprendeu e mecanizou a fazer tudo certinho, mas não faz por amor mais. Você vai lá, mas não vai por amor. Você frequenta, mas não por amor. Você lidera, você faz, porque tem que fazer, mas não é por mim. E a esposa percebe quando não é mais por ela. E o marido percebe quando não é mais por ele. Só quer saber do filho. Eu fiquei de lado. Sem o primeiro amor, eu permaneço casado. Mas não é mais o amor que era. Sem o primeiro amor, eu permaneço crente. Mas não é mais o amor que era. Vira obrigação. Vira responsabilidade. Vira dever. Eu tenho o dever de ser um bom crente. Deus não pediu dever. Ele não está pedindo, cumpra os seus deveres. Obedeça a meus mandamentos. Ele está pedindo, faça tudo por amor. Eu creio, querido, que esse é o que Deus espera de nós. O que é legal no texto que a gente leu é que o Senhor é tão bacana que Ele vai fazer uma discussão de relação. Ele chama a igreja para conversar. E eu não me lembro quantas e quantas vezes nós sentamos para conversar. Às vezes eu, às vezes ela, dizendo, o que está acontecendo com o nosso amor? E quantas vezes nós acertamos ali o que fazer para nutrir de volta, para trazer de volta, para estimular uma relação que não é mais apenas acomodada, mas que torna a ser de novo sensacional. E todas as vezes que a gente faz isso, volta. Sabe, coisa do tipo, o que aconteceu com a gente? E ele diz, primeira coisa que ele fala, arrepende. E o Senhor pede à igreja arrependimento. Eu não sei se você já gravou essa frase, mas eu tenho repetido ela ano após ano. Já andando com o Senhor há 40 e tantos anos, desde que eu me converti, uma coisa eu aprendi. Deus não exige de mim a perfeição. Ele quer, mas Ele não exige. Ele sabe que eu sou pó, que eu sou barro. Ele sabe da minha fragilidade. Ele sabe que eu sou homem e sou carne. Ele não exige de mim. Mas uma coisa Ele exige, quebrantamento. Deus não vai se relacionar com alguém que não se quebranta. E arrependimento, ou seja, a dor, a tristeza de entender. De entender, eu estou falando muito de casamento, mas me permita dizer uma coisa, eu nunca mudei no meu relacionamento até que algo doeu aqui dentro. Até que um dia eu consegui perceber além das palavras, além das queixas, e perceber lá dentro o tamanho da frustração que eu estava causando, o tamanho do absurdo que eu estava fazendo. Quando eu entendi e senti que não era isso que eu queria fazer, eu mudava e sempre mudo. E arrependimento não é uma coisa na cabeça, é aqui dentro. Arrependimento não é saber que está errado e falar assim, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Arrependimento é uma dor que diz, por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo com que a pessoa que eu mais amo sofra? Por que eu estou sendo tão incapaz de atender, de fazer bem alguém que eu só quero fazer o bem? De ser o que eu mais quero ser e não consigo? Por que eu vou ferir ou não vou amar alguém que me ama tanto? E quantas vezes eu olho para minha esposa e falo, não é assim que eu quero ser para ela. E me dói. E porque me dói, algo me dá forças a realmente, contra a minha natureza, ceder, me humilhar, abrir mão para amá-la. Colocar o ego de lado e dizer, azar, eu estou aqui para amá-la. Meu único objetivo é amá-la. Arrependimento é essa dor de entender de que minha atitude, meu desprezo, minha indiferença fere a Deus. Que Deus é amor e quem é amor sabe quando é amado. Quem é amor entende o que é amor. Quem é amor manja quando não é amor. Quem é amor sofre muito mais quando percebe que está sendo usado. Quem é amor compreende, compreende. Quando aquilo não é mera palavra, ele sabe, porque Deus é amor. E amor com amor verdadeiro, ele entende. Mas o falso, ele manja também. E eu fico pensando o quanto esta igreja da atualidade tem falhado em amar, em agradar, em deleitar o coração do Senhor. Eu temo isso muito. E eu tenho, sabe? Eu tenho colocado como um propósito para mim, não só esse ano, mas toda a minha vida. Senhor, eu não quero ser um pastor que trabalha por obrigação. Eu não quero ser um pastor que trabalha por metas. Eu não quero ser um pastor que trabalha por um projeto. Eu quero ser um pastor que te serve por amor. E não a qualquer amor, o primeiro, o extra virgem. O primeiro amor é para ele. O segundo é para os outros. Para minha família, segundo. Para vocês, segundo. Mas o primeiro é para ele. Ele diz, arrepende. Mas ele diz também, volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Você lembra quando você se converteu? Lembra do discipulado? Lembra quando você aprendeu a orar? Lembra quando você aprendeu a primeira música evangélica, o primeiro corinho que não saiu da sua cabeça, que você ficou no banho, de tarde, indo no ônibus? Você lembra que você não parava de cantar aquela canção? Você lembra que você pediu cópia, que você ficava desesperado, dizendo, quem tem esse CD? Me dá essa música, eu quero botar no carro, eu quero botar no fone, eu amei essa música. Lembra quando você leu o seu primeiro salmo e você falou, o quê? Lembra quando a primeira vez que Deus falou com você? É isso que ele está dizendo. Volta à primeira obra. Lembra quando você aprendeu a orar? Lembra quando você aprendeu a falar com Deus, que honra? Lembra quando você aprendeu o que era louvor? Lembra quando você aprendeu a alegria, a ansiedade de chegar logo o dia de ir para a igreja? Lembra quando você contava e falava, não é possível, por que essa igreja só tem culto domingo? Por que tem segunda, terça, quarta? Eu iria todo dia, lembra disso? E que agora você vai assim, tipo de 60 e 60 dias uma vez? É exatamente assim que a gente volta. E se nós queremos andar com Deus, amados, nós temos que restabelecer nosso relacionamento com esse livro aqui. Nós temos que ter esse livro como livro de todo dia, porque esse livro é Deus falando com você. Nós temos que fechar o livro depois da nossa leitura, tendo ouvido o Senhor e responder o que ele falou. Porque ele falou e eu respondi. Agora eu falo com ele, me ajoelhando e orando. Uma pessoa que todos os dias lê sua palavra, não como obrigação ou dever, mas lê a palavra dizendo, deixa eu ouvir o meu amado falando comigo. Fala, amado, fala para mim, me dá seu conselho, me revela a sua pessoa, me diga do seu milagre, me ensine o seu caminho, fala, amado. E ele falou, e eu me ajoelho e respondo, amado, eu farei isso. Deixa comigo, claro. E você todo dia tem esse momento com ele. E você agradece. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por esse arrozinho, muito obrigado por arrumar minha cama. Não é assim que os enamorados falam? Muito obrigado por viver comigo, muito obrigado por ser quem você é. Sabe quando a gente abre porta, a gente traz o bombom e a gente lembra, e essa pessoa é central, é permanente, e você está recém-casado e fica louco, pensando 10 vezes por dia, tem que ficar concentrando para lembrar que tem que trabalhar e parar de pensar nela. E que não tem jeito de chegar em casa e passar na padaria e comprar uma rosca que ela gosta. E não tem jeito de entrar em casa e falar, amor, amor, e perguntar onde ela está, ao invés de entrar em casa e ir direto lá para dentro e nem procurar. Se ela está ou não está, a hora que encontrar, encontrou. É acordar todo dia e falar, amor, amor, onde você está? É acordar e abrir o olho e já escorregar da cama e botar os dois joelhos no chão e dizer, bom dia, Espírito Santo, eu quero viver um dia de amor com você. volta. Arrepende e volta. E eu tomo por boca do Senhor para arriscar dizer que talvez a coisa mais importante, o pedido número um que Deus faria para nós. E eu espero, sabe, que neste ano novo, 2017, seja um ano em que Deus, ao terminar o ano, possa escrever muitas coisas que Ele te agradece. Te agradeço por emprestar suas mãos para mim, abraçar alguém. Te agradeço por emprestar sua boca e falar o Evangelho. E através de você, 2, 3, 5, 10 pessoas conhecerem Jesus. Obrigado por tirar parte do seu dinheiro para socorrer aquela viúva ou aquela criança que não tem ninguém. Obrigado por botar 2 pessoas na sua mesa, além da sua família, para compartilhar da sua comida. Obrigado por liderar uma célula com tanta excelência, ensinar meus caminhos, ensinar koinonia, gerar discípulos e multiplicar minha igreja. Obrigado por ser minha testemunha. Obrigado por andar por aí exibindo quem eu sou. Obrigado por permitir que eu me manifestasse através de você no poder do Espírito Santo. Obrigado por ser o intercessor. Obrigado por ter sido um adorador e me exaltado tanto e feito o meu nome exaltado entre as pessoas. Eu espero que você tenha muito. Eu espero que aquilo que foi falado da igreja em Éfeso, Deus fale de você. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Obrigado porque você passou por sofrimentos por meu nome. Obrigado porque você não suportou o mal. Obrigado porque você não apoiou a porcaria. Você não foi cúmplice desse mundo perverso. Obrigado. Mas eu espero que ele vá poder dizer: e obrigado por atender meu maior pedido, de você se tornar um apaixonado por mim de novo. Irmãos, o dia que isso acontecer, nossa igreja explode de avivamento. E você descobrirá o que é um relacionamento pessoal com Deus. E a aventura de conhecer o Eterno e de poder chamá-lo de amigo. De poder chamar de amor. De poder chamar de meu querido. Um dia eu estava orando. Há muitos anos atrás, eu orava fervorosamente. E eu falava com Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E eu fiquei muitos dias perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Um dia, num momento desse, eu senti tão perto a presença de Deus. E Deus falou comigo assim: Paulo, posso te falar mesmo o que eu quero de você? Eu falei: Senhor, o que você quiser. Sabe o que Deus falou comigo de forma muito estranha? Ele falou assim: eu quero um beijo de amor. Um beijo de amor. Eu falei: um beijo? Como eu te beijo? Ele falou assim: porque o último beijo que eu recebi na terra foi o beijo do Judas. Ele me beijou para mostrar para os soldados quem eles deveriam prender e matar. Eu tenho comigo o estalo de um beijo traidor. E o seu? Você vai me beijar com amor? Você vai dar um beijo para mostrar para todos quem é o número um da sua vida? E não aquele através do qual você vai ganhar 30 moedas de prata? Aquilo rasgou meu coração. Sabe por que rasgou meu coração? Porque eu esperava que Deus ia falar assim: sabe o que eu espero de você? Vai lá para o meio dos Zulus, vai lá para o meio dos canibais e fale do meu amor por eles. Trabalhe mais para mim. Sabe, Paulo, soa mais, jejua mais. Eu pensava isso. E eu levei um susto quando Deus falou: me dá um beijo. E eu, sabe, me fechei ali para dentro envergonhado. E falei com Deus: Deus, eu te mando um beijo. Eu queria saber como tocar nele, mas pela fé eu me aproximei, eu só fiz assim, né? Mandei um beijo para ele. Mas você sabe que eu senti que Deus recebeu o meu beijo? Você já beijou Jesus? Sua relação com ele é afetuosa, é carinhosa? Você sabia que Deus é afetuoso? Gente, João diz: Deus é amor. Ele é amor e quem é, entende disso. Ele entende disso. E ele sabe quando qualquer coisa nós fazemos, fazemos por amor. Feche seus olhos, dobre a sua cabeça. E eu deixo aqui essa palavra para você. que você ame. Ame mais. De que você faça tudo por amor. De que você descubra o caminho para o coração de Jesus. Eu descobri o caminho para o coração da minha esposa. Eu sei o que agrada. Eu conheço a linguagem de amor dela. Basta eu começar a fazer uma coçadinha nas costas dela, ela se derrete toda. Ela adora carinho. Ela gosta de conversar. Todos os dias, quem me conhece sabe, pode ir lá para casa. Tem uma mesinha de café, não é? Tem um queijinho, e a gente vai bater papo uma hora, porque é o que ela gosta de conversar. Esse é o caminho ao coração dela. Qual o caminho ao coração de Jesus? Ele diz que um coração quebrantado e contrito, ele jamais resistirá. Então, acho o caminho. E vamos em 2017 juntos nos tornar uma igreja menos rigorosa, menos legalista, menos cheia de obrigações, deveres. Vamos tornar uma igreja mais apaixonada, mais informal, uma igreja mais ridícula, uma igreja mais expressiva. Vamos nos tornar uma igreja mais, sabe, fervorosa. Vamos tornar uma igreja menos Mauricinho, menos almofadinho, vamos nos tornar mais extrovertidos, mais espontâneos. Que Deus abençoe você.